Salve, salve galera que está começando o Papo Tricolor, bom dia! Hoje tem São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Hoje tem decisão, é mata-mata. Bom dia, Fábio Chiesi. Como é que você tá, cara?
Que coisa mais chique, o Marcinho. Eu gosto assim, animadão, velho. Já começou pra cima, dia de jogo, o Marcinho fica feliz. A gente gosta e vamos que vamos, né? Falar um pouquinho aí do jogo, contar um pouquinho do nosso pepino colombiano e uns errinhos do nosso presidente também.
Nossa, pepino colombiano, nem eu sei o que é isso, mas saberemos. Cris Natividade, de novo, bom dia, cara. Olha, parece que tá na cadeira do barbeiro hoje, hein? Que belo cenário.
Bom dia, Marcinho. O pepino colombiano é o Orejuela, né? Ele é colombiano. E erros do Casares, não, porque ele assume erros dos outros. Dele, não. É, a gente vai conversar sobre isso também. Bom dia, pessoal.
Nossa, temos um protetor de Cazares.
Não, eu falei
Nada,
dele.
pelo contrário.
Nossa, pelo contrário, mano. O cara não entende.
Nada.
Não adianta. Tira
Nossa,
ele da live, cara.
queria botar fogo nessa live aqui, você me
Você
deixa,
devia ter combinado comigo antes, que daí eu concordava com você, pô.
Ah, seus danadinhos. Vamos lá, então. Hoje vale vaga, é o primeiro assunto. Hoje vale vaga para as semifinais do Campeonato Paulista, né? O São Paulo que joga hoje com o São Bernardo, é isso?
Isso.
São Bernardo no Morumbi, às 8h30, estádio no Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Não sabemos o que que Ceni levará para campo, mas estaremos lá na arquibancada azul. Quem quiser, quem for na arquibancada azul, gente, é assim, vou falar como que vocês se encontram, eu e o Cris lá, estaremos lá, o Fatiés talvez estará, é uma
Olha para cima, um
incógnita.
pirulitão, assim, um pirulitão é o
Ah, não
Cris.
vou hoje não, Marcito.
Não,
Hoje
é,
eu fico aqui.
Fatiés não vai, mas ó, vai, pega aqui bancada azul, né, entrou, vai para direita até o último portão, subiu, a gente tá ali em cima, velho, do último portão, no murinho, tá ligado? Então vocês podem encontrar a gente lá aqui bancada azul. Então vai lá, Fatiés, jogo de hoje, cara.
Bora, vou ler primeiro aqui só a provável escalação para a gente situar a galera. Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo, Reinaldo ou Wellington, Pablo Maia, Igor Gomes, Nestor, Patrick ou Nicão, Éder e Caleri com o time do técnico Rogério Ceni. Essa é a previsão da UOL, tá? E mais duas informações rápidas. O árbitro escolhido depois da polêmica com o Luiz Flávio foi o Douglas Marques das Flores, que é aquele infeliz que apitou o jogo contra o Palmeiras, que só picotou o jogo inteiro.
Ele
E a
infeliz até hoje.
transmissão é exclusiva hoje da HBO Max, tá? Passando também no estádio TNT Sports, que é praticamente a mesma coisa. Então vou passar a bola para o Cris aí. O que que você achou da escalação da Walkers? Pode ser essa mesmo. E um pitacozinho rápido sobre o árbitro, né? Esse queridíssimo.
Só antes disso, parece que é o último que é exclusivo da TNT, né? Quem quiser cancelar aí a assinatura, eu acho que o último que é exclusivo da TNT é esse agora. E depois das semis para frente não tem mais esse exclusivo. A escalação, eu acho que ele coloca Reinaldo ou Wellington, né? E a gente poderia colocar Reinaldo, Wellington ou Miranda, né? Só um dos três deve ir, o Léo deve ir. Então, Reinaldo, eu falei Renato, eu falei Renato?
Não,
Reinaldo,
Reinaldo.
Foi certo, foi certo, foi certo.
Reinaldo, Wellington, é por causa do Wellington. Reinaldo, Wellington ou Miranda, um dos três deve ser o titular. E eu coloco ainda o Patrick nessa briga. O Patrick não, eu que li o Patrick agora. O Marquinhos nessa briga. E eu acho que o Marquinhos tem mais chance de entrar do que o Patrick, por exemplo. O Patrick ainda tá
Não
pesado.
jogou também no último, né, Cris? Foi
É,
poupado
exatamente.
100% do último jogo, então.
Foi poupado. Então eu acho que o Marquinhos tem mais chance de ir do que, por exemplo, o Patrick. E acho que o Arisson tem chance no lugar do Igor Gomes também. São as dois outros parênteses que eu colocaria nessa escalação. E o queridíssimo árbitro foi aquele mesmo que apitou o Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, que não deixou o São Paulo cobrar rápido o lateral, que expulsou o Rafinha, que só dava falta para o Palmeiras, picotou o jogo, que fez aquela coisa horrorosa. Não sei por que colocaram ele no São Paulo, mas também a gente não tem muitas boas opções no Paulista, vamos dizer também, né? A gente está mal de arbitragem. Tomara que ele tenha entendido as besteiras que ele fez, né? Tomara que alguém tenha puxado a orelha dele e que ele entre diferente hoje, daqui a pouco. Eu tô na cadeira N129, é minha, tá escrito lá. Cadeira do Cris, N129 no estádio.
Ô, Márcio... N129, ele já decorou um numerozinho. Fala aí, N129, arquibancada azul leste. Fala.
Tira uma dúvida minha, por favor, rapidinho. Eu tô vendo um senhor aqui marcando... colocando arrobas no chat, esses arrobas funcionam quando o cara é inscrito no canal, não é isso? Como é, ou eu estou viajando?
Não, o arroba ele marca a pessoa, quando eu falo com a pessoa, ela se recebe em amarelo.
É, mas eu acho que ele marca para todo mundo se for inscrito no canal, né? A intenção é provocar um carinha aí que não é inscrito, que não é membro do canal, falei errado, desculpa.
Ah, tá. Não, acho que você tá no YouTube, acho que marca todo mundo.
Tô no YouTube. Tô enchendo o saco do Cris só, gente. É só pra ele se inscrever no canal, não é nada sério. Ah, se inscrever não, virar membro, inferno.
É verdade, o Cris não é membro do canal, é um sem vergonha, viu? Vai entender por que, que ele faz isso com o canal. Se nem nós mesmos somos membros, quem será? Fica a lição de hoje, gente, fica a lição de hoje. Mas olha só...
A cara do Cris.
É, carinha dele, carinha dele. Mas, enfim, hoje, cara... Assim, o jogo apitado por esse cidadão, cara, além do problema de ter prejudicado o São Paulo, na minha opinião, o jogo fica muito chato, cara, de assistir, velho. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo extremamente chato, onde a torcida fica nervosa, cara, fica puta, porque... Os caras ficam fazendo cera o jogo inteiro e o juiz deixa os caras fazerem cera, tá ligado? Onde faltas são invertidas. Então você vai ficando, você vai falando, caraca, velho, por que eu vim aqui, meu, assistir isso, tá ligado? Porque claramente o cara tá alterando o resultado do jogo, cara, do jeito que ele tá fazendo, sacou? Porra, a bola pro São Paulo ele para, né? O Gandula mandou a bola errada, tudo que é detalhe pro São Paulo. O cartão amarelo pro Rafinha vem, no lance seguinte pro Rony não vem. Quer dizer, você fala, caraca, velho, tem alguma coisa errada acontecendo aqui no Morumbi. E o jogo é tão parado, cara, a bola rola tão pouco, que devia ser proibido, cara, um árbitro desse apitar, porque você paga o ingresso pra ver a bola rolar, tá ligado? Além de tudo, tem isso. Por isso que o futebol brasileiro tá tão fraco também. Por conta desses árbitros ruins, cara. Porque como é que você vai vender um produto tão ruim, cara, pro mundo, tá ligado? Como é que você vai vender um Campeonato Paulista pra Europa, pra alguém da Europa assistir? Um jogo que é parado o tempo todo. Um jogo horrível, cara. Já não basta a falta de craques no futebol brasileiro. Porque a verdade é essa, cara. Quem tá aqui é porque não tem possibilidade de sair. Porque qualquer mercado aí leva, cara. Mexicano, americano, francês.
Árabe.
Turco, árabe. É, velho. É. Ucraniano, russo. É só a gente ver. Qualquer um leva, cara. Então, além de tudo isso, ainda a gente tem essa... todos, né, cara? Todos que fazem parte da arbitragem, desde os comentaristas de TV, tá bom? Que são os ex-árbitros, na verdade, que são fracos, já sempre foram fracos. Então, toda essa panelinha de árbitros e ex-árbitros são horríveis, o que torna o produto futebol brasileiro péssimo. É tem que profissionalizar esse negócio logo, velho. Tem que ter padrão, cara. Não é beneficiar os times, não é isso. O São Paulo já foi beneficiado, velho. Os grandes são beneficiados contra os pequenos. Isso é fato. No mundo inteiro. Tá ligado? Acontece. Mesmo com... Mas tem que ter um jeito aí da coisa melhorar. Enfim. Mas hoje tem São Paulo. Isso é uma obrigação, lógico, do São Paulo passar. Hoje meu palpite foi 1-0. Vamos adiantar os palpites aqui, porque a gente vai para outro assunto depois, né? Meu palpite, hoje o palpitômetro mais tarde, né, Fatiese? Mais tarde.
Daqui a pouquinho, 10 horas, está disponível.
10 horas, palpitômetro no Insta, no Twitter. Do Santo Papo Tricolor, @ Santo P Tricolor. Beleza, deixa seus palpites, porque vale prêmio, vale caneca, vale
camisa. Ingresso, aliás, vale camisa.
A caneca do nosso querido Gerson foi enviada?
Cara, a caneca do nosso Gerson tá pronta aqui já faz mais de um mês e eu não fui no correio ainda colocar. Tem que tomar vergonha na cara, né? Caraca. Coisa feia. Caneca do Gerson ficou linda, personalizada, inclusive com o título da Copa São Paulo, né? Que ele ganhou. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vou ver se entre hoje e amanhã eu coloco aí. E um abraço pro Gerson, né? Que tá com toda a paciência do mundo aí, não colocou a gente no como propaganda enganosa ainda.
Não, senão eu falo com ele, porque eu sei onde ele fica lá, hein? Eu levo, se bobear, ele vai estar lá hoje. Olá, bom dia, salve, grande... Ah, aqui a gente, dando bom dia, Alci tá aqui com a gente, nosso querido Leozinho, tá aqui com... Ontem ele tava com O jornalista, quem que era, cara?
Grande. O Oliveira Andrade, cara, foi bem da hora, foi bem
da
legal.
Da hora, lá no Salve Tricolor, boa, Ramon, bom dia, galera. Acredito que passaremos, mas também acredito que...
Aí, ó, esse é dos meus, esse é dos meus, é isso aí, Ramon, tamo junto.
Que a zebra seja contra Corinthians e Palmeiras, né, pelo amor de Deus.
Que a zebra seja verde, que dê Guarani.
É, essa é uma boa. Hoje, primeira decisão do time do Rogério Ceni, vamos ver como... Boa, é verdade, né? Boa observação aqui do Léo, hein, Cris? O Rogério jogou pontos corridos, né? Campeonato Brasileiro. Pegou no meio, não jogou nenhuma Copa ainda. E chega a seu primeiro mata-mata com o técnico.
Mais ou menos, né? Porque teve uns jogos ali contra o rebaixamento que eram decisão também, né? Era decisão talvez até mais importante que a de hoje.
Né? Verdade.
Porque a pressão é o jogo que você precisa ganhar, de qualquer jeito. Né? Isso que é um jogo decisivo. E teve alguns do ano passado que teve esse caráter, né? Então...
Não, e os dois da Copa do Brasil também, né? Se não
se
perde para o Campinense fora, etc. Né? E é. O Marcito não me chamou, mas eu vou falar mesmo assim: 3-1 São Paulo, meu palpite para hoje. E uma pequena observação só no que você falou aí em relação ao outro árbitro, ao árbitro do jogo contra o Palmeiras, Marcito, vocês viram no estádio, vocês não pegaram isso, mas a bola foi lançada pelo Gandula certa, porque ela quicou no chão antes de chegar na mão do jogador de São Paulo, então não houve nada irregular no lance, só para esclarecer aí.
Ah, legal, porque é verdade, a gente não repara em tudo. Falei, o palpite do Facchese, boa, 3-1, o meu 1-0, o do Cris, faltou do Cris.
O meu é 1-0 também, já tinha falado ontem, 1-0.
1-0, porque o Cris vai na minha, eu falo, ele pumba, vai lá.
Você viu que ele falou primeiro, que ele já tinha ouvido ontem, né? Ele falou primeiro só pra
falar
isso.
Ele é safado, velho.
Porque se eu falo 1-0, aí ele fala, ah, vai na minha. Se eu falo 2-0, eu falo, mas você não tinha falado 1-0 ontem, isso é um incoerente, né?
A armadilha tava pronta. A guerra dos palpites, a guerra dos palpites. Olha lá, então já tivemos, é verdade, velho. Ô, Leozinho, já tivemos decisão na Copa do Brasil, você me pegou nessa. Mas assim, vamos lá, Campeonato Paulista, aqui, Santo Papo falando, somos nós. A Karen tá sempre com a gente também, hoje é dia de tricolor, boa. Aqui a SPFC Digital diz que durante essa transmissão você pode apoiar a minha página mandando estrelas, um presente digital que me ajuda a ganhar dinheiro. Não sabemos o que é, mas você pode. Olá, o Cris tá aqui. Bom dia, hoje tem embate, né? Seu safadinho! Seu danado gorador, tá aqui com a gente, boa. Ó, Aretuza Pedrosa, boa, tamo junto.
Na ordem certa dos coraçõezinhos.
Márcio, não adianta deixar o bigode do Gabriel, né? O Gabriel Neves não vai jogar, tá machucado, né, cara? Gabriel Neves, que a gente aqui, entre nós, e acho que grande parte da torcida já acha que o Gabriel perdeu bastante espaço, né, o Facchese? Nesse início, ainda mais com a lesão, né, cara? Já não tava jogando muito, né, cara?
Ele perdeu espaço, mas você não tá deixando ele morrer, né, Marcito? Representando o cara aqui, bonitão.
O imortal, né?
Cara, eu queria acompanhar uma sequência dele, pelo menos uns 3 jogos aí, 3-4 jogos seguidos, pra ver como ele se comporta. Eu acho que ele tem muita inversão de jogo, eu acho o passe dele muito bom, valeria a pena tentar o Gabriel Neves um pouquinho para ter mais opção no elenco, mas é a escolha do Rogério, né, cara? Em algum fundamento ele tá deixando faltar aí para ele não ter oportunidade, e agora machucado não vai ter mesmo.
Com a chegada do Colorado, né, Cris? Vai ter menos oportunidade.
Sim, o Colorado, acho que o Colorado e o Gabriel, os dois têm a mesma questão, né? Talvez um pouco mais de entrega, um pouco mais de rapidez, né? Na hora de execução e tal. O Gabriel Neves, na verdade, assim, ele mostrou uma qualidade que são a inversão, passos longos, né? Isso ele vai muito bem, mas não fez nenhum jogo que se fala, nossa, que injustiça, né? Até porque acho que o azar dele é que ele não pode jogar na do Pablo Maia. Né, o lugar dele seria no lugar do Nestor, e o Nestor tá num baita de uma temporada, né? Então não tem muito espaço para ele, eu acho.
Que coisa, né? Ele que chegou como queridinho aí. Luiz tá com a gente sempre, hein? Bom dia a todos, vamos para cima. Rigoni não seria a melhor opção do ataque do que Édero? Essa é a pergunta do Davi. Seria? Muita gente acha isso aí também, hein, cara, que é mais... tem mais mobilidade, que também sabe concluir bem no gol, vem de 2 gols aí nos últimos jogos, não seria, Fatih? Cris, pode falar, Cris.
Não, o problema é que o Rigoni não tem entregado isso, né? Ele fez 2 gols recentemente e tal, mas não tem entregado mais do que o Éder, principalmente na questão de tática. Ele jogou bem contra o Botafogo no primeiro tempo, mas foi displicente na hora de perder gol, sabe? Então ele vai mandar uma dentro, uma fora. Agora, eu acho que o Rigoni, se ele recuperar a boa condição técnica que ele tem, ele sim é titular no lugar do Éder. Não tem, ele é melhor, só não sei se ele está melhor.
Ah, legal. É isso, Fatias? Acho que é isso, né, cara?
Concordo. O principal aí que você tem que ver, assim, o Rigoni do ano passado, ele é titular, é ele mais 10. Só que hoje ele tá muito longe de ser o Rigoni do ano passado, cara.
Nem os últimos jogos convenceram.
Não, melhor, tá subindo, mas tá muito longe do que já alcançou. O próprio Rogério falou isso na entrevista, né? Que ele gosta muito de trabalhar com o Rigoni, que ele tem certeza que o Rigoni vai se recuperar, mas ainda não é o mesmo jogador do ano passado.
É isso. Vamos de Reinaldo e Rafinha hoje, provavelmente, né?
Eu acho difícil, hein, Luiz? Eu acho bem difícil isso aí, cara. Eu tô mais no time que vai colocar Miranda na zaga e Léo na esquerda, cara, se eu fosse arriscar.
Ah, então não é tão foda, eu não sei. Cuidado, hein, galera. Olha lá, o Pedro avisando a gente. Tive o celular roubado na arquibancada azul no jogo contra o Palmeiras. Chato, hein, Pedrão? Puta que pariu, velho. Lógico, por torcedores, aí a gente fica com o celular lá de boa, né, Cris?
Vamos até relaxado, né?
A gente fica relaxado, fica tirando foto, gravando. Fiz uma live outro dia lá da Azul. Enfim, tem que tomar cuidado.
E o jogo, né, contra o Palmeiras foi o mais cheio, né? 47 mil pessoas, aí é complicado. E assim, aonde a gente fica, e até onde a gente fica tava lotadão. Só que a gente fica mais protegidinho lá, né? Que a gente fica bem atrás do muro e tal, fica meio protegido. Mas é muvuca, né, cara? Às vezes até pode cair, né? Umas pessoas barrar no outro e cair e tudo mais. Pode roubar também, não tô falando que não. Mas quando sempre que tem aglomeração, tem que tomar cuidado redobrado, sim.
Tem, com certeza. Bom dia, Tricolores. Colocaram o árbitro que fez... a gente falou sobre o árbitro aqui. Só mais essa aqui, a gente vai falar... Espero só que nossa torcida parem de jogo todo ficar pedindo Luciano, pois apesar do gol do jogo passado, ele não tá jogando nada. Amarela, né? É, Cris, que gosta de pedir
o
Luciano.
Amarela adora o Luciano, é verdade. Amarela adora o Luciano. Mas é verdade, né? Hein? Mas é verdade, ele não tem entregado mesmo. Assim, fez um gol, né? Foi o gol da vitória, e isso deu... Se ele já tava com moral, aumentou ainda mais. Mas que taticamente ele tem entregado, que ele tá bem fisicamente, tudo mais, não tá, né? Como a gente falou ontem, né? Ele é reserva do time reserva, né? Então ele precisa dar um pouco mais.
Precisa. Márcio, vai de meia. Vou com 2 meias hoje, hein? Pra garantir. Fala aí, ô, meu amigo Fatiese. Pepino colombiano é o lateral direito lá de 14 milhões de reais?
13 milhõezinhos, se não me engano, né? Pelo Orejuela. Coincidentemente ou não, o valor que a gente devia para o Dani Alves na época, que também era lateral direito, né? Jogava com a 10 no meio campo, dono do time, mas de origem lateral direito. E importante ressaltar, né? Ele já é uma contratação 100% da gestão Casares, não tem nada a ver com Leco, não é herança de ninguém, foi decisão da atual diretoria. O Orejuela começa bem, marca um gol aí com 4 minutos, quando estreou, depois faz 2 gols contra e uma coleção de partidas horríveis, descartado, né? A contratação mais cara do ano passado, descartada pela diretoria, vai para o Grêmio. Chega no Grêmio como aposta, como solução. 8 joguinhos no Grêmio, Cris, só. E a partir daí os caras já falaram assim, não cabe, e agora está negociando a ida pro Atlético Paranaense, cara. E não posso deixar de ressaltar também uma coisa que o Márcio sempre fala. Todo mundo comemorou, né? Eu comemorei, o Márcio comemorou, o Cris não estava aqui com a gente ainda, né? A gente já falou sobre isso ontem.
Mas comemorou também. Comemorou.
Comemoramos a chegada do Orejuela, o pepino colombiano, Cris.
Eu já falei, né? Ele não tá afim, né? Não tá afim, e o São Paulo fez 5 anos de contrato com um cara que não tá afim. Tem algumas coisas que são complicadas, né? Como que a gente se protege disso, né? Porque o cara, você dá um contrato curto, o cara vai embora logo. Se dá um contrato longo, o cara senta no contrato, né? Então ele simplesmente sentou no contrato, não tá nem aí. E, ah, beleza, estamos pagando, vai chinelinho, tá... Foi um baita erro da direção, principalmente pela questão da austeridade, que o Facchese já comentou, mas tem boa parte de culpa do próprio Orejuela, né? Que foi, no mínimo, desonesto com São Paulo.
Ô Cris, para complementar, cara, eu vi uma entrevista do Marco Aurélio Cunha com o Rica Perrone, e o Marco Aurélio traz uma coisa muito interessante, cara. Ele falou que hoje todo mundo vive de scout, 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 e ninguém tem coragem de ir lá bater papo com o jogador, cara. Ninguém tem coragem de ir lá ver se o jogador tem vontade de jogar no São Paulo. E ele fala uma coisa que é assim, o cara tem que ter gana de vencer para vir pro São Paulo. Não adianta ele ser craque, porque às vezes ele é craque, mas ele já tirou tudo que ele queria da carreira. Você entendeu? Ele não tem mais objetivo nenhum. E quem fica nessa só de ver número, perde essa parte. E ele, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas ele fez uma comparação assim, tipo, pô, torcedor e analista podem ver números, mas o cara que está contratando tem que se preocupar com a pessoa que ele tá trazendo pro São Paulo, tá ligado?
Mas agora, tem que ver números também.
Sem agora, dúvida, como que você identifica, né, cara, a vontade do cara, né? Você vai lá conversar com o Orejuela, cara. Porra, você vai trazer ele pro São Paulo com a promessa dele ser titular, né, do São Paulo. Porque naquele momento seria, você não coloca 13 milhões num cara que vai ser reserva. Então você tem certeza que o cara vai ser titular do São Paulo Futebol Clube. O cara tá já... Mano, já não tava bem na carreira, né, velho? Se os caras, assim, não era um destaque, né? Em lugar nenhum já, Orejuela. Já tava nessa fase ruim.
Ele fez um ano bom no Cruzeiro, gente. Ele fez um ano bom no Cruzeiro. A realidade é essa.
Aí o São Paulo vai lá e faz uma aposta, na verdade, né? No Orejuela, e o torcedor compra porque viu, porque sabe que ele já jogou bola, né, cara? Então você fala, não, beleza, vai. Conseguimos um bom lateral direito, que agora tá resolvida a questão. E é claro que o cara tem que se ajudar, né, cara? Agora, se o cara tá passando por algum outro tipo de problema, né, Cris? Às vezes não é só questão do cara se encostar também. Tem tanta... A coisa é tão complexa, né, cara? Porque você vê, não é possível que o cara não acorda mais pra carreira, ele desencanou. Ele vai ficar com esse salário. Quantos anos de contrato ele tem com o São Paulo?
Até 2025.
Nossa, que é muita coisa, né, Bruno?
É muita coisa.
Mas aí foi o jeito de trazer, né, cara? É duro. A vida de dirigente é dura também, hein, meu? Falei.
Eu daqui a pouquinho eu preciso entrar ao vivo, e eu queria falar da parte lá da entrevista do
Cazares.
Que eu tô engasgado com algumas coisas. Pode eu posso puxar o carro, aí depois vocês
puxarem, né?
Bom, então vamos lá. O presidente deu uma nova entrevista, né? Agora ao Estadão, ele já tinha dado uma entrevista para o GE. Falando sobre... Ele está para ter a reunião do Conselho, que ele vai apresentar um déficit de 106 milhões. Ele deu uma entrevista e falando um pouco sobre isso, fazendo brincadeira de mau gosto, né, falando que tinha mais problema que a delegacia...
Delegacia de Carapicuíba, que absurdo o cara falar um negócio desse.
Uma piadinha muito engraçada, eu estou rindo até agora. E eu estive no domingo lá no Morumbi, né, conhecendo o clube, o Morumbi, o ginásio, o estádio, tudo lá, e eu conversei com um conselheiro, né, e ele falou, não, olha, precisava fazer essa dívida, esse déficit de 106 milhões, porque tinha muita dívida vencendo já, e vencida, né, então tinha 90 milhões de dívida vencendo e vencida, então você contrata um empréstimo para pagar isso. E aí, todo empréstimo, né? Quando você inclui um empréstimo, todo aquele dinheiro que você pegou emprestado já entra nesse balanço. Então, precisava fazer isso. E eu falo, tudo bem, eu entendo. Mas quando você paga esses 90 milhões, ele vai abater do outro ano, então não entra como crédito aqui, porque se eu peguei dinheiro emprestado, eu contraí uma dívida, mas entrou um dinheiro. Se eu peguei esse dinheiro para pagar a dívida, então isso que eu amortizei, então entra na outro balanço ou entra nesse? Então é uma pergunta que a gente tem para investigar, conversar com algum contador, como faz esse tipo de balanço para a gente chegar nisso. Se o dinheiro que eu peguei vai amortizar de outra gestão e não da minha, Então, tudo bem eu ter o 106, está justificado para mim. Contratei 100 milhões de empréstimo para pagar as dívidas, né? E aí amortizou do outro, o dinheiro foi todo para pagar a dívida, amortizou do outro e entrou como déficit no meu, na minha gestão. Só que, por que que ele não fala isso, então? Por que que ele fala do que não vendeu e que não sei o quê? Porque, pelo que ele falou, a dívida é de 650 milhões, que é mais ou menos a mesma dívida que a gente já imaginava quando ele entrou.
Então, ou seja, não cresceu esse 106, né?
Talvez ele realmente não tenha aumentado a dívida. Talvez não tenha crescido. Mas então, pô, por que não vai... Assim, é tão difícil de escutar o Júlio Casares falar. Ele é tão prolixo e ele é tão liso e usa tanto subterfúgio que é uma coisa simples, cara. É igual o negócio do maior patrocínio da história. Fala, cara, a gente estava sem patrocinador, estava um patrocínio ridículo com o Banco Inter, a gente conseguiu um baita de um patrocínio. Por que precisa criar essa narrativa? Por que precisa ser escorregadio, ensaboado? Talvez a gente, cara, sozinho, a gente parou, pensou, falou, poxa, talvez realmente... Olha, aspas pro Casares. A dívida total gira em torno de 650 milhões. Temos um crédito no mercado de 150 milhões. E daí? Um crédito no mercado de 150 milhões que podemos chegar a 200 milhões. Nossa estimativa de receita de 2022... é de 500 milhões. Gente, esse 150 a 200 milhões é crédito que não é meu. Está disponível, mas não é dinheiro meu. Não é dinheiro de São Paulo.
Será que é dinheiro que está disponível para aumentar a dívida? Isso, para pegar
o interesse? Exatamente. Tipo quando você abre o banco lá que aparece assim, você tem X reais disponível.
Exatamente. Sabe o que tem a ver? E nossa estimativa de receita é de 500 milhões. Só que não é 500 milhões líquido, é receita de 500 milhões, pagando Orejuela, Daniel Alves e companhia limitada, e que tal, provavelmente vai dar mais de 500 milhões no ano. Então, assim, ele não consegue deixar as coisas claras. Olha que frase confusa nessa história toda, sabe? Então, isso que eu sinto falta, um pouco de falta de uma coisa mais transparente, né? Que é uma coisa que ele fala tanto. Um pouco mais... o déficit é de 106 milhões... alto ainda, mas menor que o anterior, que era de 130 milhões.
Dane-se,
sabe? Assim, eu acho muito difícil ouvir o Casares falar, muito difícil, cara.
Cara, eu acho louco, porque assim, o ano passado não chegou você a dizer que o São Paulo devia quase 800 milhões, velho?
Tudo estimativa, né? E era oposição que falava, não dá muito para saber, né? Que podia chegar a 1 bilhão...
podendo chegar a
campanha, né? Campanha
é complicada. Cara, o meu palpite é que nem eles sabem disso. Sinceramente. Ninguém nem tem a real noção. É sério.
Porque você pode calcular a dívida pelo principal.
De várias formas diferentes.
Acumulado. Então, talvez 800 seja com juros, com correção, com multa e caramba, 4. E 650 seja só o principal, entendeu?
Mas eles ficam brincando com número para lá, número para cá. Mas isso que você falou é muito interessante, Cris, é verdade, cara. Porque, tipo assim, se o São Paulo, teve um déficit de 106 milhões. Só que ele pagou, 90 milhões de dívidas que estavam na planilha do ano passado, se abater, fazendo a matemática de padaria... aumentou 26 milhões, seria isso, né?
16,
é, né?
Caramba, Marcito!
Deu mal. A quantia do padaria não conseguiu fazer. É, 16, aumentou 16 milhões. Então, se ele fala isso, né, cara? Pô, acho que seria muito mais tranquilo, né? Se ele fala assim, pegamos o dinheiro, pagamos 90, na verdade foi 16. Pô, você fala, caralho, que gestão foda, né, meu? Até, por mais que tenha aumentado.
E tem mais coisa, né? Que o Cris coloca muito bem. É, se o ele Chris joga aqui, real.
Cris, se tiver aqui, vai lá, cara.
Eu preciso ir.
59.
Beijo, valeu, pessoal.
Cris. Fechou. Deus,
obrigado.
Valeu, Cris. Bom dia pra você, cara. Seguindo aí, o Marcito Raciocínio, daqui a pouquinho eu tenho que ir também, que reuniãozinha. Mas só para fechar, a narrativa que ele vai criando é o que está minando tudo o que acontece. Se ele fala, pô, depois de tanto tempo sem patrocínio, conseguimos um patrocínio, já é uma história bonita. Ele não tem por que inventar a parte do tipo, nossa, o maior patrocínio da história, para depois a gente descobrir que é mentira. Você entendeu? E outra, cara, ele teve diversos problemas nesse primeiro ano, que ele já sabia, mas ele também teve alguns que ele não tinha como imaginar. O Ricardinho, São Paulo tá pagando uma bica pro Ricardinho, ninguém sabia que ia estourar esse ano. que ia estourar bem, não sabia que o resultado do processo sair esse ano. Tava mais de 15 anos enrolando. Como que ele sabia, velho?
Não, mas ele sabia que tinha esse processo, que podia estourar na mão dele.
Não, que tinha o processo, mas podia estourar ano que vem, por exemplo. Não, isso que eu tô querendo dizer, mexe com o balanço.
Mas ele sabe, mas ele sabe, todos os fatos eles sabem. O Milton Cruz eles trouxeram de volta por quê? Para evitar
pra acabar com o processo, sim, eu concordo. Mas não tinha como saber que ia estourar esse ano. Você entendeu? Que nem dívida do Daniel Alves. Isso o cara sabia, o cara assinou, o cara fez tudo. O Ricardinho é lá de 2002, cara.
Não, mas 2002. Eles sabem, velho. Eles sabem muito mais que a gente, muito mais do que a gente imagina, cara. Eles têm contato, velho, na promotoria, na puta que eu pariu. Os caras são foda, velho. Eles sabem.
Eu tá tô ligado, sendo inocente, né? Eu
tô sendo inocente, mas, tá bom. Tá ligado.
É, quis defender o menino, não deu muito. Não deu muito bem.
Eles sabem, mas é isso, velho. Importante é o jogo de hoje, importante é o São Paulo voltar a. Se acertar financeiramente, acho que é um fator importante demais, né, cara? Eu sempre falo aqui que nesses últimos anos aí de crise aí do São Paulo, né, cara? A gente pode colocar desde talvez 2010, teve 2012, né? 2009 a gente foi vice-campeão brasileiro. Vai, desde 2009, vai, cara, que começou já o São Paulo não ganhar nada, né? Já são mais de 10 anos, vai, vamos colocar. Pô, se o São Paulo tivesse apertado o cinto ali, cara, né, e se reestruturado financeiramente, hoje a gente já estaria colhendo, a gente já estaria certinho, né, cara? Foi coisa que o Flamengo fez, que o Palmeiras fez, a verdade é essa. Não é? Pô, beleza, tem o dinheiro da Crefisa? Tem o dinheiro da Crefisa. Mas ninguém lembra que o Palmeiras ficou brigando para não cair com times ridículos ali, até, né, apertando o cinto para dar uma enxugada financeira para conseguir depois dar os passos para frente, né, cara? E o São Paulo não faz isso, cara. E era a promessa do Casares. Não parece que tá fazendo, né, brother? Porque gasta, né, cara? Tem ainda a folha milionária, enfim. Tudo bem que o São Paulo é muito maior que o Palmeiras, né, cara? Então o São Paulo consegue apertar o cinto de uma maneira mais tranquila.
A marca é muito mais forte, né? Não dá pra negar isso.
Sim, consegue apertar o cinto e ainda ter recurso, tá ligado? A torcida é maior, tem o estádio já. O Palmeiras não tinha o estádio, o São Paulo sempre teve, então. Enfim, mas é isso, Fatiese. Vamos torcer hoje, né, meu amigo? Já
deixamos o placar.
Beleza. Galera do chat, obrigado, tamo junto. Esse foi mais um Manhã SPT. Fatiese, valeu.
Valeu, Marcito. Bom jogo pra vocês lá hoje. Vamos comemorar nosso 3-1, cara. Abraço.
Abraço. Bom dia pra todo mundo. Bom jogo. Vamos, São Paulo.